Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jamon.
Estou confusa.
Do meu lado direito está o Jefferson.
3DS não morreu.
E voltando a assombrar a gente está o Lucas, o cara do chapéu. Essa semana eu tava com o cabelo meio grande, né? Tava meio bagunçado, eu não tava conseguindo arrumar. E aí eu tive a infeliz ideia de cortar o cabelo, né? Como toda vez quando acontece comigo, quando eu vou cortar o cabelo, eu me perco na hora de explicar exatamente como eu quero que seja cortado. E sempre que eu falo, olha, sei lá, corta um ou dois dedos, o cara corta pra caramba e corta errado. Eu queria entender de vocês que têm esse hábito de cortar o cabelo ou não, como que vocês fazem pra explicar como que vocês querem corte de cabelo no cabeleireiro?
Eu não corto cabelo.
É, hoje o caso do Jamon é simples, né? O cara vira um mendigo.
Ele usa a presilha da arma dele pra segurar o cabelo.
Bom, no meu caso, como eu tenho a barba grande, etc., eu vou naqueles lugares requintados lá, que os caras servem cerveja até na hora de depois cortar o cabelo. Aí o pessoal manja um pouquinho lá, etc. Aí eu acabei aprendendo os termos um pouco, quando você quer pedir um corte. Por exemplo, ah, eu quero um degradê em tal parte aqui, blá blá blá. Mas, tipo, é bom você mostrar uma foto antes de cortar o cabelo, pro cara ter ideia do que você quer, né?
Cara, pra mim, depois que eu evoluí do corte de tigela que todo japonês tem, basicamente eu chego e falo, corta curto.
Ah, cara, não adianta. Toda vez que eu vou cortar, eu saio chorando igual a Carolina Dickman em Laços de Família, sabe? Eu realmente não sei qual é a solução. Se os ouvintes tiverem uma solução, comentem aí embaixo. Mas pra mim, até o momento, eu só pensei em me congelar e viver num futuro onde eu vou poder imprimir meu próprio cabelo.
Ou pode virar um mendigo, que nem o Jomon.
Mano, meu cabelo está maravilhoso.
Dia 23 de junho saiu Ever Oasis. Eu queria comentar no podcast passado, mas eu não tive tempo de jogar, então eu deixei pra agora. Ever Oasis é aquele jogo apresentado pela Griso, a mesma produtora de tanto Ocarina, Majora e também Triforce Heroes pro 3DS. Quando o jogo foi anunciado, eu critiquei um pouquinho aqui. Eu achei que era um jogo meia boca, feito tipo só pra completar a lineup do 3DS, que eu realmente não acreditava que a Nintendo queria mesmo continuar vendendo 3DS em 2017. Mas que nem ARMS, eu tenho que engolir minhas palavras e depois de ter jogado umas 4, 5 horas de jogo, o jogo é muito bom até pra quem não curte muito esse estilo de jogo.
Você jogou Fantasy Life?
Eu joguei Fantasy Life.
É parecido com Fantasy Life?
É melhor que Fantasy Life.
Calma. Melhor em que sentido?
Fantasy Life é um jogo que você, entre aspas, a jogabilidade é muito simples. É só você mexer o boneco e apertar A ou B. Ever Oasis tem a mecânica de Zelda. Ele tem o lock-on no inimigo, você tem que esquivar. Fantasy Life, entre aspas, era só correr e bater. Ever Oasis é bem mais complexo do que isso.
Olha, eu acho que você não jogou com cozinheira no Fantasy Life, que é bem mais difícil que isso, viu?
Cara, eu joguei com cozinheiro, não joguei, mas eu joguei até DLC e, tipo, aquela coisa. Ever Oasis era só grindar. Quer dizer, Fantasy Life era só grindar. Ever Oasis você tem que pensar quando você tá jogando. Tipo,
tem que ter um pouco de player skill, né? Tem que ter uma habilidade.
Isso, já no primeiro inimigo você tem que saber esquivar. Não, não é muito difícil, mas é muito mais complexo.
Além desse sistema de batalha, você tem o sistema de criação de vila que diziam que era parecido com Animal Crossing. É igual Animal Crossing, não é?
O Oasis, a historinha mais ou menos é que você tem que, sei lá, construir um Oasis do zero. Igual o seu irmão fez e o dele foi pro saco porque os demônios chegaram e limparam tudo. Você vai, entre aspas, expandindo o seu Oasis, mas é uma coisa assim bem limitada. Do tipo, você tem, sei lá, 4 espaços pra colocar o primeiro shopping. Então, a única coisa que você tá decidindo mesmo é se ele vai ficar na direita, no meio direita, meio esquerda ou esquerda. Não tem muita complexidade. Eu falaria que é um jogo mais assim de captar recursos no mapa, de tipo, além de você construir os shops, você tem que reestocar os produtos, que eu achei meio bizarro. Tipo, você tem que, entre aspas, movimentar a economia inteira. Você tem que ir lá, pegar, sei lá, tipo, catar coco pro cara vender água de coco.
E você compra água de coco, provavelmente, também.
Não, vem os visitantes e vai lá e compra. Tipo, os visitantes acho que tem um pouco de Animal Crossing, que talvez eles tenham alguma personalidade. Ele chega e você tem que, entre aspas, fazer tudo pra ele querer morar na sua vila, no seu oásis.
Mas esses visitantes, eles conseguem ir com você na quest, né? No labirinto, etc.
Isso, a população a população vai virando seus, entre aspas, seus amigos. Você pode formar uma party com 3 e cada um tem uma habilidade, sei lá, o cara de lança, ele pode ativar um switch mais alto, assim, por exemplo.
Ah, ele pula e põe a lança e abaixa a alavanca, né? Sei.
Isso, são todos assim. Eu tô bem no começo, então eu não sei o quão diferente é, mas tipo, nesse ponto, entre aspas, as dungeons, elas são parecidas com as de Zelda, mas são bem simplificadas. Tipo, dificilmente você vai ficar perdido. O problema é só você lembrar de trazer o herói com a skill certa.
Então, eu tava com uma dúvida, porque pelo que eu li, você tem um party com 3 pessoas, é você e mais 2, certo?
Isso.
Aí se você dá de cara com uma coisa que você não pode fazer, você tem que voltar pra vila, pegar a pessoa certa, voltar de novo pro lugar?
Exatamente, essa é a parte ruim, mas assim, eu ainda não tenho ideia quantos, sei lá, quantos caras de skill tem. O que eu sei é que, por exemplo, numa playthrough você vai ter que voltar, tipo, nas dungeons pra refazer partes do caminho que você não pode acessar, entendeu?
Aham. Uhum.
É algo que traz mais replay pro jogo. Esse jogo é sensacional. O problema é a falta de multiplayer. Que essas 3 pessoas, essa party de 3 não pode ser pessoas. Você tem simplesmente, tipo, você tem que ficar trocando. Isso, pra quem gosta de Fantasy Life, no caso, e gostou de jogar o cooperativo, é uma coisa que, tipo, afasta muito.
Mas é zero multiplayer o jogo?
Tem Street Pass, mas eu não considero multiplayer.
E fora isso, não tem nada?
Não tem nada.
Deve ser tipo jogar o Triforce Heroes sozinho.
Ou no caso, jogar Fantasy Life com uma pessoa que não tá muito afim, tipo o Jomon.
Tocar nisso de novo.
Eu acho que o ponto é aquela coisa, né? O pessoal já passou pro Switch e não quer jogar um jogo de 3DS, mas assim, eu recomendo muito, porque eu não gosto desse tipo de jogo e eu fiquei bem satisfeito com o pouco que eu joguei. Não vou falar que eu vou terminar o jogo, mas eu acho que eu vou colocar mais algumas horinhas aí, coisa que eu não esperava. Mas assim, eu recomendo, assim. Ao contrário de Fire Emblem Echoes, ele traz os elementos de Animal Crossing, Fantasy Life, próprio Zelda, e fica uma mistura boa, do tipo, ele não é raso. Então eu acho que quem gosta desses 3 jogos vai ter alguma coisa ali que você vai se divertir jogando Everoasis.
Em uma reunião de investidores recente, eles perguntaram o Kimishima se a empresa tem planos para filmes e animes com as séries da Nintendo. Aí o Kimishima, meio que na evasiva, diz que eles estão levando em consideração a ideia de realizar filmes. Aí o Miyamoto falou que queria fazer anime de Pikmin, Star Fox, Yoshi, etc. Fazendo integrado no jogo ou distribuir livremente. Como é que vocês acham que ia ser essa aproximação da Nintendo? Será que eles falaram por falar mesmo? Será que eles vão fazer mesmo isso?
A primeira dúvida é, tipo, quando tem anime na palavra, é anime igual foi o de Fire Emblem, por exemplo, que teve? Ou é um desenho igual os curtas de Pikmin, igual... Eu acho que o Kirby foi produção americana, não foi? Ou foi japonesa?
Não, aquele é um cartoon, né?
Não sei. Eu não sei a produção dele, depois tem que ver. Mas aí seria isso ou anime é, tipo, qualquer animação?
Então, vocês lembram do Smash 4, aquela animação que tem o Link e o Peach e o Kid Icarus?
Sim.
E tem eles lutando? Então, eu imagino algo naquele estilo.
E tem até aquelas animações que tinha no 3DS do Kid Icarus também, né? Que era de vários estúdios mais famosinhos que eles fizeram.
Então...
Mas que fosse horrível, eu acho, né?
A do Pikmin, sei lá, era um negócio lá pago, meio estranho, né? Não sei pra que pagar no 3DS pra ver, né? Vocês compraram mesmo? Sério?
Eu comprei no Yu.
Cara, mas tem YouTube.
Mas só que eu quero ajudar Pikmin.
Eu também, eu comprei pra ajudar a franquia, não? Tipo, mal assisti uma vez e, tipo, já era.
Assisti duas, né? Compensou mais. Mas eu tenho vontade de ver, principalmente se for, tipo, igual as cutscenes de... Acho que eu até já falei de filme, assim, mas as cutscenes de Fire Emblem eu acho muito bonitas. Um anime daquele jeito. Eu espero que não ficasse igual o Berserk, que ficou, então... Mas talvez ia ser legal. Eu não sei. Mas eu gostaria de ver animações da Nintendo. Ou se não, colocar nas cutscenes, né? Fazer cutscenes de anime igual na época do PS1.
É, isso ia ser bem legal. Mas como... tenho certeza que se fosse traduzir em inglês, a narração ia ficar uma merda, tipo Zelda.
Acho que o mais importante é definir como que esses animes entrariam e qual o nível da animação, né? Porque se for uma animação igual como era dos anos 80, daquele filme do Mario, né? Essas coisas mais engraçadinhas.
Puta que pariu.
Acho meio tosco. E até aquele anime americanizado que passou no Jetix do Kirby, que era completamente infantil.
Não, aquele é muito estranho.
É,
uma lesma com o DDD, vocês lembram? Anime. Não tinha uma lesma lá com o DDD, que era meio que o servo dele?
Do DDD, né?
Meu, que porra é aquela, cara?
É, aqueles dois moleques também, né? Que era amigo do Kirby. É coisas que eles colocam pra fazer o plot, conseguir desenvolver um plot ali.
Eu acho que o que funcionaria como anime são jogos que são propiciamente japoneses, né? Por exemplo, Fire Emblem funcionaria perfeitamente como anime. É, Xenoblade, essas coisas, né? É, Xenoblade, eu não gosto que eu fale Xenoblade.
Não, eu não gosto de Xeno.
Outros títulos, por exemplo, Zelda, eu acho que ficaria estranho. Talvez, por exemplo, uma versão como Toon Link, sabe? É, de Wind Waker. Usar o Toon Link, acho que uma animação ficaria muito bom. Qualquer outro Link, eu acho que ficaria estranho.
É, pra mim, o melhor dos mundos seria a Nintendo fazer, sei lá, que nem a Konami tá fazendo Castlevania, alguma parceria com a Netflix e tentar montar alguma coisa boa, assim. Agora, eu não acho que a Nintendo vai entrar nesse mercado, mas se entrasse, eu acho que ela tinha que mirar mesmo o público infantil. Eu acho que dificilmente ela vai agradar os mais velhos com animação. Eu acho que tinha que, entre aspas, eles tinham que dividir o espaço que eles perdem, sei lá, pra level 5. Que eles fazem aquelas monte de desenho de qualidade duvidosa ou não, mas eles conseguem fazer dinheiro. Eu acho que a Nintendo deveria tentar dividir essa fatia desse mercado.
Não, eles vão fazer um filme live action de Star Fox, vocês vão ver.
Nossa, ficou os Muppets, né? Só fale, então, qual jogo vocês gostariam de ver como anime, além dos que a gente já comentou?
Eu acho que se fosse de Animal Crossing, né, do Utsunomori, um Slice of Life ia ser bom pra criança e provavelmente ia ser divertido. Se fosse feito em base de piada, se os caras contratassem o roteirista, tá bom.
Mas você viu o filme do Animal Crossing?
Eu vi, eu não achei de todo mal.
Eu achei muito bom e eu acho que a cara que tem que ser do jogo uma animação exatamente como você falou. Slice of Life pra criancinha, tipo Doraemon, assim, que eles vão vivendo e é isso.
É, eu queria ver a Nana e o Popo matando um urso polar, velho.
Eita porra.
Como gosto é gosto, eu queria ver uma animação de Ice Climbers.
Acho que vai pro Discovery Channel isso aí, não vai nem pra anime.
Mas bem sangrento, né, Jefferson? Saindo o olho e puando e sangue pra todo lado, né?
E, isso. Eles matando, depois no final eles comendo, tipo, se alimentando.
Caralho.
Sobreviver no gelo.
Nessa semana, a Nintendo mostrando que sabe fazer um marketing bom mesmo. Depois da E3, eles anunciaram o Super Nintendo Entertainment System Classic Edition. Que é o mini SNES, né? Que todo mundo já tava meio que manjando o que ia acontecer. A maior novidade desse anúncio foi que ele vai incluir Star Fox 2, que nunca tinha sido lançado, né? Ele tava em produção, foi meio cancelado e ficou por isso mesmo. Acabaram não lançando Star Fox 2, só depois de um tempo que veio o Star Fox 64. Ele vai vir aqui com 21 jogos, Star Fox 1, Earthbound, Super Punch Out, vai vir com uma boa biblioteca. Não, a maioria dos jogos, tirando um segundo Kirby ali, a maioria dos jogos são bons.
A maioria dos jogos são títulos que de grande peso no Super Nintendo, né? Super Mario World não poderia faltar, tem até Super Mario RPG ali, né?
Cara, tem Mega Man X, tem Super Castlevania 4, tem Street Fighter, assim, é título de peso.
E de curiosidade, no Japão, eles tiraram alguns jogos, eles tiraram Punch-Out, tiraram Earthbound pra colocar o Fire Emblem, pra colocar Goemon, colocar um joguinho de futebol. Alguns jogos que foram... Panel de Pão. Alguns jogos que foram mais emblemáticos no Japão, né? E alguns e esse aqui, e Earthbound, jogos que foram emblemáticos nos Estados Unidos. E o que vocês acharam da lista, né? Já ficou na cara o que vocês acharam. Mas, tipo, vocês estão sentindo falta de algum jogo nessa lista?
Eu imagino que vocês já supõem o jogo que eu vou falar.
O que todo mundo falou, né?
É um pedaço obviamente.
Lixo, né? É um tijolo, que nem comentaram em um site aí.
exatamente. Eu acho que a Kotaku comentou que a falta de Chrono Trigger faz com que o Zinés Mini seja um pedaço de tijolo, né? Eu não concordo...
Foi Gizmodo.
Nossa,
é.
Pesado. Nada a ver,
mano. Eu não concordo com isso, mas eu concordo que faltou o Chrono Trigger, né? É o que faltava pra ele ser um... pra ser perfeita a lista.
Cara... Falta Donkey Kong Country 2. Bem, é o melhor dos três.
Seria o melhor, mas não faz sentido colocar só o 2 e não colocar um, né?
Eu enfio a mais ali, 22 jogos.
Não dá, cara. Eles não... Mano, não dá. A memória é limitada.
Ah, vai tomar no cu, Mario. Pelo amor de Deus, memória limitada. O que é? É 10 GB cada jogo de Super Nintendo, caceta?
Mas só, fala ali, qual jogo eles colocaram 2 ali? Só Star Fox 2.
Mas não é problema de memória, entendeu? Esse é o ponto.
Kirby Superstar e Kirby Dream Course.
Você não sabe, como é que eles... Você não sabe se eles querem otimizar a memória do aparelho, se eles querem reduzir custo.
O Nintendinho e hackearam e colocaram uma caralhada de jogo dentro?
Não foi. Eles não pegaram uma Raspberry e botaram no cartão SD lá, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eles fizeram um aparelho que eles fabricam a $10 e vende a $79. É isso que eles fizeram.
Posso estar falando besteira, mas provavelmente tem mais espaço do que precisa, porque do jeito que tá, é muito mais barato você, sei lá, comprar uma memória de 8 GB do que uma de 1 ou 2, tipo, porque não é mais fabricado, tipo. Com relação à lista, eu não acho que Chrono Trigger, tipo... Sim, pra algumas pessoas tá faltando, mas eu acho a lista bem completa, porque, tipo, ela atinge todos os gêneros, tipo, não tem Chrono Trigger, mas tem coisa que substitui, tipo, você pode gostar mais de Chrono Trigger, mas a lista, assim, com relação a do NES, que tinha um monte de filler e jogo que ninguém curtia, essa daí é praticamente, tipo, todos os jogos de peso, não tem filler.
Se eu não me engano, você já tinha comentado que você era meio puto com o NES, não era, Jefferson? Você tem uma história triste aí, que seu tio que te deu alguma coisa, não
é? Meu tio me deu um NES e deu alguns jogos, tipo, só jogo ruim. Mas... Pô,
tá explicado porque você tá puto com o NES Mini, hein, mano? Olha o rancor aí.
Mas assim, essa lista do Super Nintendo de novo, é bem completa. E eu acho que o preço, apesar de ser $20 mais caro do que o NES Mini, eu acho que tem muita gente que pagaria só $80 só pra jogar Star Fox 2.
Então, aí é um bom ponto. Vamos entrar no Star Fox 2. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês com esse lançamento da Nintendo?
Cara, o jogo tá completo? Sim ou não? A gente tem que saber isso.
Se tiver, eu acho que tá completo.
Se tiver completo, é válido, é legal. Porque eu não quero tá jogando aí lá, chegando no meio do jogo e dá um crash maluco e... Ah, a gente desenvolveu até aqui o jogo, desculpa.
Parece a cara do Miyamoto, assim, né? Me pague $10 e eu libero pra você.
Aí preenche o espaço que faltava, né?
É bem provável que ele tá completo, porque ele não foi lançado, mas ele tava quase pronto. Inclusive, algumas ideias de Star Fox Zero era de Star Fox 2. Inclusive, a galinha.
Galinha voadora? Não é o bichinho de pata que é?
É isso aí. É, tipo,
é uma galinha aquilo.
É que ele não voa, né,
aquilo. Tem uma outra pergunta bem importante. Tipo, essa ROM do Star Fox 2, ela já tá circulando pela internet ou não?
Então, ainda não.
Não é uma ROM, cara. Não é um negócio que você clica e arrasta pro NES Mini, assim, no arquivinho. Não
sei. Mas, falando do Star Fox 2, eu só acho que as pessoas vão jogar Star Fox 2 vão perceber que tanto que o 2 é ruim e o 1 também era. E vão olhar pra falar a verdade.
Não, o 1 não é ruim. O 1 não é ruim, cara.
Então,
ele só roda a 10 FPS lá pra baixo, né? Mas tudo bem.
ele só não é muito bem acabado. Tipo, usou o máximo que tinha do aparelho, mas eu não acho um jogo bom, sinceramente.
Traduzindo o que o Jomon quer falar é que Star Fox é uma série ruim, só isso.
Não é uma série ruim, só tem um jogo bom, né?
Além do Star Fox 2, esse Super Nintendo Mini, ele também vai vir com controle, não vai?
Vai vir com dois.
Ah, são dois, né? São dois.
É, que é diferente do NES Mini, né? Se eu não me engano, o NES Mini só tem um, né?
Isso,
você tinha que comprar outro?
É, você tinha que comprar.
Depende. A versão americana só tinha um, aí você tinha que comprar um controle separado, acho que era 10, 15 dólares. Obviamente o Famicom tinha dois, porque era embutido no videogame.
Ah, então os 80 dólares é isso. Essa é a explicação dos 80 dólares.
Exatamente.
É obrigatório dois controles aqui, né? Porque a gente tem Mario Kart. Quais outros multiplayers que tem aqui? O Kirby Dream Course, o F-Zero, Donkey Kong. Ah, Street Fighter, o Contra 3 também é de duas pessoas, é bem bacana.
O F-Zero tá na lista?
Sim.
F-Zero é bom, diferente de Star Fox.
De 0 a 10, no seu nível de consumo compulsivo, se vocês achassem o NES Mini dando sopa aí em alguma galeria, sabe, chinesa e etc, vocês levariam? Assim, por impulso.
A pergunta é qual o preço.
Por impulso, que nem você fez com o Switch, Jamon, você foi lá e comprou. Vocês comprariam, vocês levariam?
Pra comprar, seria 7. Pra revender, 10.
De 0 a 10 no nível de compulsividade do Jomon, considerando que ele vai comprar duas vezes o aparelho ainda.
Nossa, mano. Mas é aquela coisa, mas se tivesse... Eu queria comprar se eu tivesse com dinheiro. Eu compraria, se eu não tivesse com jogos do Switch aí na brincadeira pra ir competindo com um Super Nintendo. Que eu achei a seleção, mano, só jogar Final Fantasy VI ia ser, tipo, uma delicinha, então...
Em HD, então, deitado na cama, né?
HD, sim. Deitar na cama se o filme permitir, né? Então... Sabe o que a Nintendo podia fazer? Podia fazer um combo quando lançasse, tipo, até o minigame... Mini Wii? Eles fazerem, tipo, um packzão com todos os minis, assim, pra quem perdeu, sabe?
Mini Wii existe no Canadá.
Só vou dizer que eu tô guardando o Nintendo 64 Mini aqui agora.
Vai ter Conkers.
Nem fudendo, não é da Nintendo.
Earthbound 64, essa é a verdade, que nem todo mundo comentou.
Aí, ó, viu? Um jogo a mais pra eles colocar lá.
Eu acho que vai ser mais legal quando eles fizerem o Wii U Mini, que aí só vai ter 6 jogos na memória, que é ali a biblioteca inteira do Wii U.
É, e acho que até lá a gente tá morto também, né?
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós vamos ler o grande comentário do nosso grande amigo Rodney Vinorelana. Então vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor.
O Mar é um grande repetidor. Boa noite, galera. Queria lhes contar que após terminar o Persona 5, me desfiz da grana que tinha e não tinha, e seguindo o exemplo de vocês, adquiri meu Switch. Obrigado, galera. Agora só falta o Mario se unir ao time dos maiorais da Nintendo. Por outro lado, achei o Arms uma surpresa agradável. E embora já não esteja na idade de ficar movendo os braços, foi bom relembrar os bons tempos do Wii. E falando de comprar consoles, qual foi o primeiro console que vocês compraram com sua própria grana? O meu foi um pequeno DS Lite branco, do qual nunca me desfarei.
O meu foi um DS Lite também, e eu me lembro dele até hoje. Foi meu primeiro salário que eu já ganhei na vida, assim, 17 anos. Comprei um DS branco, que ele era o Pérola na época, né, se eu não me engano. E, cara, tipo, vivi ótimas épocas com ele, e infelizmente ele foi roubado. Num evento aí, eu dei bobeira, e essa é uma história triste.
Como eu sou filho de papai e ainda não trabalhei, estou estudando na faculdade, mas o primeiro que eu comprei, tipo, economizando passo a passo, foi um PSP. E eu quebrei ele depois, então não é muito legal.
Meu Deus, acho que o que eu peguei, assim, com o dinheiro que eu tinha guardado mesmo, foi um Nintendo DS, versão Mario Kart vermelho.
Era um que tinha um M em algum lugar?
Não, ele era todo vermelho, e vinha com Mario Kart.
Mas ele tem o M do Mario em cima, não tem?
Eu acho que não lembro, na real.
É o DS Fat, né?
É o Fat.
Ah, né? Eu tenho esse DS, viu, Jomon? Porque depois que o meu DS foi roubado, eu comprei um remanufaturado aí, e era essa versão, né?
Você comprou do cara que te roubou, né?
A do M?
É a do M.
então talvez foi de você que eu lembrei.
Você foi lá na lojinha, eu conheço esse DS aqui, deixa eu ver os saves do jogo.
Fui na feira do rolo, né? Aí eu vi lá que tinha... Liguei o Pokémon e tava escrito Mario lá.
O meu, assim, preço cheio também foi o DS Fat. DS Fat, acho que o azul, quando lançou, e eu peguei. Também peguei mais.
Era um azul
peguei
escuro, né, parte.
Assim. Isso.
É azul que é azul escuro. Claro, a gente tem dogs.
Não, verde. Verde água.
Era. Cara, vocês estão confundindo DS Lite com DS, velho.
Não, tinha um DS Fat. O DS era... gordo que tinha um Nintendogs lá, que era douradinho a fita. Eu tenho esse. Eu tinha esse Nintendog. Eu tinha esse DS.
Era o prato, não é?
Não, não. Que vinha com o Nintendogs, era um azul. Era um gelo, azul gelo, um negócio assim.
Era bem clarinho. Ele vinha com a almofadinha de osso.
Esse DS é feio, hein? Putz.
Oh, não é não, pra mano. Caralho. Vai tomar no cu, mano.
É sim, é sim. Caralho. O DS rosa também é feio.
E vem com o Most Wanted do DS, que é o Nintendogs.
Eu concordo, hein? Eu não sei se o Jomon tá sendo sarcástico, mas eu voto que sim. Eu não tô sendo, não.
Eu gosto bastante de Nintendogs.
Eu também acho um ótimo jogo. Esse jogo precisava de um remake pro Switch.
Mas no 3DS ninguém comprou, hein? Mas no Switch não faria mal, não.
É, acho que seria bem bom. Eu compraria um Nintendogs no Switch fácil. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite, e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook, e agora um canal no YouTube. Também não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. E não deixe de comentar também se você tem alguma opinião em relação ao episódio, ou se você discorda ou concorda de alguma coisa. É isso e até o próximo episódio.